Olá, ouvintes da Rádio Cultura AM930. Este é o Ideclatra na Cultura. Eu sou Mariane Antunes e acompanho vocês nessa próxima hora da programação. O nosso tema de hoje, bastante importante, sensível, e para a gente poder falar sobre ele, a gente tem convidadas bastante especiais. A gente vai falar hoje sobre a Bolsa Estupro, né, que ficou conhecida aí pelos críticos, mas na verdade o Estatuto da Gestante em votação, em tramitação no Senado, e a culpabilização das mulheres. Para a gente tratar desse tema, a gente convidou a advogada Manu Denora, que é também professora, e a historiadora e ativista Solange Vicentini. Junta-se a nós, mais uma vez, nossa colunista, convidada mais do que especial, a advogada, diretora do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, Miriam Gonçalves. Lembro a todos vocês que acompanham a nossa transmissão que a sua participação é muito importante, então mande as suas perguntas e mensagens pelas nossas redes sociais ou liga para cá no 3015-1800. Miriam Gonçalves, como é que você está hoje?
Prazer e assim uma gratidão enorme de vocês estarem com a gente aqui hoje, porque nós vamos debater um tema que realmente, como disse a Mariane, é muito sensível, muito controverso, mas muito importante para todas nós, mulheres, para todas as crianças e, eu diria, até para a humanidade, porque isso tem um efeito muito grande. Se você pensa que o aborto, o trato do aborto, do corpo da mulher, ele tem um efeito só para essas duas pessoas ou pela família que circunda, eu diria que não, há toda uma sociedade envolvida. E com relação ao tema de hoje, eu acho muito estranho que pessoas que defendam a cloroquina, pessoas que defendam que não há necessidade do distanciamento social ou que menosprezem todo o uso de máscara e tal, se coloque contra ou a favor desse projeto de lei que a gente chama aqui de Bolsa Estupro. E nós vamos explicar para você por que Bolsa Estupro. Ele foi proposto por um senador, Eduardo Girão, que é do Podemos, ou seja, base do governo federal no Ceará, e que, na verdade, ele criminaliza a mulher pelo estupro. Você vai me dizer assim, mas isso hoje já, o aborto já não é proibido? Sim, o aborto no geral é proibido, com exceções, e o estupro é uma dessas exceções. Nesse caso, mesmo quando houver o estupro, a mulher, não só a mulher, mas os médicos que atendem, todos serão criminalizados. E para que isso aconteça, eles colocam uma série aí de possibilidades, determinações e tudo mais. Eu queria começar pela Manu. Manu, vamos falar um pouco do ponto de vista jurídico desse projeto, que aliás esse projeto estava em tramitação, como diz a Mariane, mas por conta exatamente do ativismo de ONGs, como a ONG da Solange, que a gente vai falar também daqui a pouco, de militantes mesmo da causa feminina, da causa da mulher, ele foi tirado de pauta e provavelmente não volte como foi colocado, porque ao analisarmos nós vamos saber que ele não é passível de reforma, não há o que possa melhorar. É chamado cavalo de Troia, né? Manu, o seu som está desligado. Vamos lá, começamos por você.
Oi, gente, bom dia para todas que estão aqui. É sempre uma felicidade poder estar tão bem acompanhada, conversando sobre temas que são tão delicados, né? Não vou me delongar muito, porque eu acho que, nas saudações, porque acho que o papo hoje é muito, muito extenso, com certeza a gente não vai finalizar. Veja, vamos tratar sobre o projeto de lei em si, né? O projeto de lei 5435, a gente consegue acessar ele pelo site do Senado, então ele é algo que é buscável, é possível. E se eu estou olhando aqui para ele, né? Ele é um projeto bastante curto, bastante breve, ele tem 12 artigos apenas, e ele se autodeclara como o Estatuto da Gestante. E ele tem problemas terríveis a partir de quem propõe, que é o senador Eduardo Girão, que ele tem aqui questões políticas que extravasam, porque acho que o mais preocupante do projeto em si não é só o que ele declara, mas é o que ele não declara. o que acaba interrompendo e as questões que acabam afetando indiretamente, porque ele tem reflexos profundos. O projeto de lei em si, ele visa impedir o aborto legal, ponto. É isso que ele visa. O aborto legal em geral, não só em relação ao estupro, mas inclusive aquele que vem quando a vida da mulher corre risco. Isso significa algo muito profundo. Significa que, como o Fulvio Federici nos pontuou já e nos trouxe, o corpo da mulher, ele é realmente a última fronteira do capitalismo. Porque é o trabalho reprodutivo que está sendo controlado via lei, via norma, via Estado. Então, isso é algo a se acender. Veja, ele é um projeto fraco. Não só porque ele tem só 12 artigos, né? Só 12 artigos não seria um problema em si se ele tivesse um conteúdo decente.
Mas ele tem 12 artigos, mas com uma capacidade de bomba atômica, de arrasar com todo esse debate.
Exato, mas vê, ele é muito fraco no sentido mesmo de dados que ele traz, daquilo que se embasaria ele, entende? Veja, o que eu entendo bastante polêmico, além da polêmica em si inerente dele, é que ele impõe o convívio do violador da pessoa com a criança, com o bebê, enfim, e você tem uma situação de reiteração de violência. Ele declara praticamente que a mulher é só um útero para a reprodução. Ele faz isso. E ele coloca em troca de um auxílio que é quantificado. É um auxílio monetário, mas não fica bem claro como que fica, como que é trágico. Porque, veja, aquilo que em tese ele estaria falando, não, olha, eu estou dizendo isso, eu criei isso aqui para ajudar as mulheres. Nem isso é real, porque quando ele diz que ele vai criar uma rede de suporte com a gestante, ter essa criança, ele já está demonstrando um profundo desconhecimento do nosso sistema único de saúde. Sim. Porque qualquer mulher, independentemente de como e quais foram as condições dessa gravidez, que chega em uma das unidades de neonatal, enfim, vai ter esse zelo, vai ter esse problema. Então, assim, você já tem isso. Então, o que ele quer realmente com esse projeto é fazer uma obstrução normativa com o aborto legal. E aqui eu venho, e para mim, de tantos problemas que ele traz, quando ele coloca lá nas justificativas, que ele traz justificativas, são terríveis, são fracas, todo o documento tem 9 páginas, que é bastante curto. Dentro dessas justificativas que ele põe, ele traz lugares comuns dentro de uma ideia, ele não traz dados, ele não traz algo que fundamente esse projeto de lei. E esses dados seriam, mesmo para os fins que ele se propõe, mesmo para os fins de dizer que isso seria algo útil e algo importante, ele não nos informa, por exemplo, o quanto se gastaria com esse projeto. Porque a gente não tem quanto seria essa suposta bolsa, esse suposto auxílio. A gente não tem números de quantas mulheres efetivamente fazem uso do aborto legal no Brasil. Ele não traz essas informações para a gente. Nós não sabemos. E por que ele não traz essas informações para a gente fica sem debater o que importa. Que quem hoje faz realmente utilização do aborto legal a partir do estupro são mulheres, são meninas menores de idade que são violentadas dentro de casa, em ambiente doméstico, por pessoas que elas conhecem. São crianças que utilizam esse expediente. Veja só, a tentativa disso aqui é obstruir mulheres que podem estar correndo risco de vida. Então, assim, ele é um profundo desconhecimento. Você não sabe qual é o impacto desse comentário disso. É tudo muito além, né? A gente vai falando, a gente começa, é uma coisa pior do que a outra. A gente sabe que mulheres que são vítimas de violência urbana, elas utilizam o expediente eventual, mas isso sempre são em locais muito específicos que têm essa estrutura, como São Paulo, mesmo em Londrina, é muito difícil você conseguir esse acesso. A gente está falando da segunda maior cidade do estado, que é de onde eu falo. Você acaba precisando remover isso aqui, porque a gente tem situações em que os médicos utilizam o expediente da exclusão de consciência. Então, assim, o aborto legal na prática, ele é muito limitado. As mulheres que acabam utilizando esse expediente e precisando disso são paradas por uma norma desde 1940. Não é um troço que aconteceu ontem. A gente, então, assim, são absurdos no pós de absurdos e que são profundamente reviolentadores de situações que já são muito profundas. Essa lei, o que ela realmente quer dizer é que a gente não vale nada. É isso. Basicamente, é isso. A nossa única função enquanto mulher é reproduzir. Acho que assim, enquanto norma, é isso. Depois, numa próxima oportunidade, eu queria trazer um pouquinho as questões políticas que endossam esse senador. Acho que, por lei, juridicamente falando, esse absurdo ele está aí. Está posto nesse sentido. Não,
na verdade, é um projeto que transforma vítima de violência sexual em gestante e estuprador em pai.
Exatamente.
Acho que o estuprador também o fato.
Um resumo, né?
O que a Manu estava colocando, e aqui é muito importante, e as mulheres sabem disso, é que assim, no artigo, até achei aqui, Manu, para colocar, no artigo 4 diz o seguinte: é assegurado à gestante o atendimento através do Sistema Único de Saúde, o SUS. AVA. Já é. Inclusive, nós temos aqui em Curitiba vários locais onde os próprios médicos, as enfermeiras, tratam do aleitamento materno, inclusive de ensinar a essa mãe, essa gestante, a como amamentar. Quer dizer, isso já existe. Mas eu acho que, obviamente, isso é para você dar uma redoma de proteção e tal. E uma coisa, Manu, eu discordo de você. Eu acho que ele sabe perfeitamente, ele tem absoluta conhecimento do que está fazendo. Absoluto conhecimento. Tanto que, na justificativa, ele coloca ali um parecer do Ives Gandra Martins, um jurista que todos nós sabemos que vem da Opus Dei, que eu não diria, até quero conversar isso com a Solange, que não é, inclusive, para mim, não é uma linha, se é que se diz isso, da Igreja Católica, mas é uma seita. Então, quer dizer, ele é da Opus Dei, ele pega uma justificativa de um jurista conservador e coloca ali como se isso resolvesse. Quer dizer, é a opinião desse jurista. Não é uma justificativa para um projeto de lei desse tamanho. Mas eu queria conversar agora, passar para a Solange. A Solange, ela é integrante de um movimento muito importante, que é das Católicas pelo Direito de Decidir, que é um movimento político, é uma ONG, né, internacional, e eu queria que você falasse, começasse, Solange, falando um pouquinho sobre essa ONG.
Bom, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer esse convite de estar aqui com vocês, para a gente poder debater com os nossos ouvintes esse assunto tão delicado, controverso, que ainda gera tantas dúvidas e desinformação no nosso país, né? Vou pegar aqui um pouco do que a Miriam perguntou, que é a questão da ONG, né? A ONG no Brasil, ela foi fundada em 1993, e o objetivo da ONG era justamente defender os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né, e questionar a moral da igreja, como que a igreja católica tratava as mulheres no que diz respeito à moral sexual e também a questão da contracepção, enfim, né, esse foi o objetivo. Então, depois aí que nós tivemos a conferência de Beijing, né, e outras conferências internacionais aí ditadas pela ONU, de fato vai entrar a questão da contracepção, a questão inclusive do aborto como um direito humano. Vai entrar em leis, inclusive leis internacionais, inclusive acordos em que o Brasil é signatário hoje e outros países também, né, que assinaram esses compromissos, que devem ser respeitados pelo governo brasileiro, né? Eu queria pegar um pouco do ponto. Bom, vocês querem perguntar mais alguma coisa da ONG? Acho que eu falei mais ou menos, né? Nós somos mulheres de tradição católica, tá? E assim, quais são? Que tradição católica? Aquela tradição que nos diz que defendemos a justiça, a liberdade, a justiça social, a igualdade, a equidade, a misericórdia, enfim, todos esses valores que também são valores do feminismo. Então, por isso que existe aí uma intersecção entre o nosso movimento e também o feminismo, né? E aí eu quero pegar um pouco um ponto polêmico dessa lei. Nós fizemos, inclusive, convido vocês a lerem o nosso artigo, né, que saiu na semana passada sobre essa cultura gestante na Folha de São Paulo. Ele vai falar, nós vamos colocar dois pontos polêmicos, né? O primeiro, a Manu já falou um pouco aqui, do ponto de vista jurídico, que essa questão, né, que ela vem com uma roupagem toda benéfica, né? Mas aí a Miriam falou, é um cavalo de Troia, né? Ele vem com aquelas palavras todas de ajuda, vamos ajudar, vamos colaborar, mas enfim, do que ele se trata, na verdade, além do que a Manu já colocou aqui, é a institucionalização da violência contra as mulheres. Então quer dizer, você foi estuprada, tudo bem, vamos dar uma grana para você aí, e aí você leva adiante aí essa sua gravidez, né? Como se isso fosse assim, você ir para a sua, vou falar aqui assim, grosso modo, né? Como se fosse ali na cozinha, vamos tomar um café, né? Mas ali, eu sofri um abuso ali, mas vamos em frente, né? Não vamos, quer dizer, isso é nos negar o estatuto de pessoa, que é essa que está, esse que é o nosso título, inclusive, do nosso artigo, né? Como se nós não tivéssemos, não tivéssemos sentimentos, não tivéssemos, enfim, nenhum tipo de sentimentos mesmo, né? E aí alguns estão chamando do conto de Aia, né? O Brasil já está virando o conto de Aia. Então essa é a primeira coisa a se dizer. A segunda coisa é que ela vem com aquela ideia que o feto, né, o embrião, ele já se torna pessoa desde a concepção. Aquela ideia homogênea de que ali se dá o início da vida e Deus instituiu o início da vida e que nós não podemos tirá-lo. Vejam bem, né? Dentro da própria Igreja Católica nunca houve consenso, mesmo entre os teólogos, sobre o início da vida. A concepção, né? Então a gente vai ter, eu separei aqui alguns teóricos para falar para vocês. Até 1879, a Igreja ela não condenava o aborto, não era considerado um pecado.
Repete esse dado: 1879.
Isso.
Que coisa impressionante como a gente conseguiu regredir.